Olá, bem-vindos a mais um briefing diário de lançamentos de produto. Eu sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. Hoje vamos falar do que apareceu nas últimas 24 caras. E há um fio que liga quase tudo. Agentes de IA a sair da caixa de chat e a ir trabalhar para onde o trabalho realmente acontece. O terminal, o IDE, o telemóvel, o telefone, o browser.
E quando não são agentes, são ferramentas que mudam o dia a dia, do gimbal dentro de um telemóvel a um canal de TV, cabo feito com os teus próprios ficheiros. Mas vamos começar pelo código, porque foi aí que o padrão apareceu mais claro.
Pois, olha, o nó de termo é talvez a ideia mais interessante deste lote. Em vez de teres agentes de codificação numa sidebar do editor, ele põe cada agente como um nó num canvas infinito. Cada nó é uma seção TMUX.
E aí está a parte que interessa. As sessões são persistentes. Reinicias a máquina, voltas e tudo está lá. Podes retomar por esses errar ou continuar do telemóvel. Ou seja, o agente não morre quando fechas o portátil.
Isso muda o modelo mental. Hoje, quando fechamos o laptop, um agente em execução é geralmente um problema. Aqui a sessão é tratada como algo que vive no servidor e tu apenas te ligas a ela de onde estiveres. É mais perto de como tratamos servidores do que de como tratamos assistentes.
Mas o NodeTerm é uma abordagem de terminal. O Kilo Code vai pelo caminho oposto, o IDE é nativo. É um plugin open source para JetBrains. E o que me pareceu mais concreto são duas coisas. Agentes paralelos que correm em worktrees isolados e revisão de pull requests e diffs dentro do próprio IDE.
Os worktrees isolados são o detalhe técnico que faz isto funcionar a sério. Se vais lançar três agentes em paralelo no mesmo repositório, sem isolamento eles pisam-se uns aos outros. Com worktrees separados, cada um trabalha no seu ramo do código sem interferir nos outros, e tu integras o que fizer sentido.
E a revisão de PRs dentro do IDE significa que o ciclo fica fechado. Lançaste agentes, eles trabalharam, tu revisões o resultado no mesmo sítio onde escreves código. Não tá sempre a saltar entre o GitHub e o editor? E suportam mais de 500 modelos, o que evita ficar preso a um fornecedor.
Depois há o Superset Mobile, que leva a mesma lógica para o bolso. Lanças tarefas de codificação do telemóvel, vês o progresso, revês diffs e o telemóvel avisa-te quando precisam de ti e sincroniza com os teus espaços de trabalho de desktop ou remotos.
Aqui vale a pena fazer uma pausa e perguntar para quem é isso realmente? O Superset Mobile não é para escrever código no ecrã de 6 polegadas, é para a pessoa que já tem agentes a trabalhar e quer supervisioná-los na fila do pão ou no café. O papel muda de quem escreve para quem aprova.
E o Nassim fecha este grupo por dentro do macOS. Um agente nativo em Swift, sem Electron, que usa ficheiros, terminal e o simulador de iOS. O argumento do nativo é duplo, pegadas mais leves e integração melhor com o sistema. O que para um agente que precisa de aceder ao terminal e ao simulador faz diferença real.
O que tem todos em comum é isso. O agente deixa de ser uma janela de chat e passa a viver onde o trabalho acontece. Mas note-se que tudo isso são descrições dos próprios autores. Nenhum destes produtos traz ainda evidência de como escala em equipas reais, com 10 pessoas, permissões, repositórios partilhados, código de produção. Isso fica por demonstrar.
E eu acrescento, a gestão de memória e conflitos entre agentes ainda é um problema em aberto. Há inclusive um produto que ataca exatamente isso, o Marmel, que temos de falar mais à frente. Mas antes disso...
Se os agentes trabalham onde estamos, a próxima pergunta natural é... E se falarem? Porque a voz é o próximo terreno. E há duas abordagens muito diferentes aqui.
A primeira é o Tovel AI, é um gravador de chamadas com IA que converte a chamada em registros de CRM, tarefas pendentes e rascunhos de e-mails de follow-up. A integração é profunda sem passar por Zapier e tem hardware próprio em pré-venda a $99.
O detalhe que me parece mais importante no Tovel é que tudo que a IA produz tem de ser aprovado antes de ser enviado. O rascunho de e-mail não sai sozinho. O registro de CRM não entra sem olhar humano. É IA como assistente de escrita, não como substituto.
Isso contrasta diretamente com o Thunderphone, que é o outro extremo. uma plataforma self-service de agentes telefónicos que atendem chamadas. 2 cêntimos por minuto com o modelo incluído, o que é agressivo como preço. Dizem atingir 99,4% no benchmark Big Bench Audio, com 47 idiomas, usando fusão de vários modelos para melhorar a precisão.
E aqui está o ponto de tensão da conversa. Aprovação humana contra autonomia total. O Tovel diz, a IA escreve, o humano aprova. O Thunderphone diz, o agente atende o telefone sozinho. São filosofias diferentes sobre o mesmo problema.
Sobre o número de 99,4%, vale a pena dizer o óbvio, é um benchmark, não uma chamada real. Um benchmark de áudio é limpo, controlado. Chamadas reais têm ruído, sotaques, interrupções, pessoas que falam baixo. Como isto se porta num atendimento real com má qualidade de linha, isso ninguém sabe ainda, e é a pergunta certa a fazer.
E há um produto de apoio que liga as duas filosofias. O KT é um agente voltado para o cliente que corre em simultâneo em SMS, WhatsApp, Slack, Telegram e e-mail, com memória, ferramentas e, outra vez, mecanismo de aprovação humana.
Repara no padrão, mesmo o agente que fala diretamente com o cliente em 6 canais mantém a alavanca de aprovação. Parece que o mercado está a concluir que a autonomia total em contacto com clientes é demasiado arriscado por agora.
E para sustentar isso tudo, do lado interno, há o Murmel. É uma cloud canvas partilhada para agentes, memória unificada entre eles, restauro exato do ambiente depois de fechares o portátil e reservas de ficheiros para evitar que 2 agentes trabalhem no mesmo sítio ao mesmo tempo, com colaboração em tempo real.
Isto é a infraestrutura que os agentes de codificação que falámos no início precisam. Se tens vários agentes a correr, em várias sessões, a memória tem de ser partilhada e os conflitos têm de ser geridos. O Murmel ataca exatamente o buraco que o NodeEtherm e o Kilo Code deixam aberto.
E há também os Cosmic Agent Plugins. Em vez de montares o teu agente peça a peça, cada plugin traz o servidor MCP oficial do fabricante MySkills e slots de tokens num só pacote, para operares GitHub, Stripe e outros com ferramentas reais. Já está disponível.
Então, resumindo este bloco, o agente como interface multicanal para o cliente e a infraestrutura de memória e ferramentas que o sustenta. Agora vamos ao lado criativo, porque é onde a coisa fica espetacular.
Impractical. O nome é ótimo, mas o que faz é sério. Motion design com IA. O agente liga-se através de MCP e gera vídeos de nível After Effects. De prompt a vídeo final, dizem que leva cerca de 20 minutes. E depois podes mogai com linguagem natural. Dizes torna isto mais lento ou muda a cor. E o vídeo é ajustado.
20 minutos de prompt à peça final. Um vídeo de motion design profissional levaria dias com um especialista. Isso é categoria de produção reservada a especialistas, agora instantânea. E a integração via MCP significa que o agente usa as ferramentas reais, não um formato proprietário fechado.
Não só, a Alibaba lançou o Happy Shrimp, um gerador de música com IA que cria canções completas a partir de uma ideia, letra, melodia, arranjo e voz. E há flexibilidade, podes trazer a tua própria letra ou pedir só o instrumental.
E no ensino, o Gault AI Course transforma qualquer matéria num curso interativo. Tem mais de 200 aulas de matemática do secundário americano já incluídas, da álgebra IN até AP Cálculo, com quizzes e um tutor de IA a quem podes fazer perguntas a meio da aula. Isso último é a diferença real em relação a um vídeo gravado. O tutor está lá e pode ser interrompido.
E há mais um produto de apoio que merece nota, o Creatium Coach, um treinador multimédia com IA, onde podes escolher um cenário, literalmente há um mundo de Aristóteles, e ele gera simulações e dramatizações orientadas aos teus objetivos. E aqui há uma referência académica interessante. Citam um efeito GAR de 0,48 em estudos aleatorizados, acima da média de 0,37 do ensino presencial.
Tem de se ler com cuidado, GAR é uma medida de efeito e 0,48 é moderado, não milagroso, mas é mais rigor do que normalmente se vê em marketing de produto educativo. Agora, em todo este bloco criativo, há duas questões em aberto que não podemos fingir que estão resolvidas: qualidade consistente e direitos de autor. Quando uma IA gera uma música completa com voz ou um vídeo ao nível de After Effects, quem detém que e a qualidade aguenta comparação com um profissional em todos os casos? Isso ainda não está respondido.
E se a IA também ensina e avalia, como no GAUT, entra mais uma camada: a fiabilidade pedagógica. Um tutor que interrompa a aula é ótimo se acerta e péssimo se ensina mal. Mas, voltando ao fio, toda esta produção criativa consome GPU, e GPU custa dinheiro. O que nos leva a uma pergunta que pouca gente faz: quanto custa isto, afinal?
E é aqui que entra o CGI, que talvez seja o lançamento mais sério do dia. É o primeiro índice open source de preços de GPU em dólares por hora. Dados de 28 fornecedores, atualizados a cada 15 min, com metodologia verificável.
A palavra-chave é verificável. O mercado de GPU é notoriamente opaco. Cada fornecedor publica o que quer, com descontos que não aparecem em lado nenhum. Um índice público com método aberto muda a dinâmica. Em vez de confia em mim, é barato, há números comparáveis. Para quem vai construir sobre estes serviços, é poder de negociação.
Depois, o Trusted Router ataca o lado da confiança na execução. É uma API compatível com o OpenAI, que expõe mais de 600 modelos de mais de 90 fornecedores. O diferencial é o gateway atestado, sem registros de prompts, e é open source. Ou seja, queres usar 60 modelos sem dar a nenhum deles o contexto do teu negócio e sem ter de confiar cegamente numa caixa preta?
O gateway atestado é o detalhe técnico importante. Atestado significa que há prova verificável de que o gateway corre o código que diz correr, em vez de uma promessa. Combinado com open source, é verificável por quem sabe olhar.
E o Bob Vault fecha o ciclo, backup em linha de comando, Zero Knowledge, em parceria com a AWS. O código-fonte, as configurações e o contexto de IA são encriptados localmente. E a chave nunca sai da tua máquina. Na cloud, só vai texto cifrado.
Zero Knowledge significa literalmente que nem o fornecedor consegue ler o que backed up. Se a AWS for comprometida, ou se o Bob Vault for obrigado a entregar dados, o que eles têm é cifrado inútil. É o mesmo princípio do Trusted Router aplicado a dados. Controla o que expões.
Ainda dois produtos de apoio que se encaixam aqui. O EASA Observe, para monitorização de performance em Expo e React Native, mede tempos de arranque e disponibilidade por ecrã em dispositivos reais e marca cada build e cada atualização OTA separadamente, o que é essencial para perceber se é a tua nova versão ou a nova versão do sistema operativo que tornou a app lenta. Tem um plano gratuito com 100 mil eventos por mês. E o SourClip 2. Zero é uma extensão de Chrome para notebook LM, com captura em massa, fusão de notebooks e exportação a 24 por ano no plano Pro.
O tema comum deste bloco é saber o que pagas e controlar o que expões. Transparência de preços, verificação de execução, encriptação local. São os alicerces para confiar em todo o resto de que falamos. Agora vamos à parte divertida: hardware e apps que mudam o dia a dia.
O Honor Robot Phone é o hardware mais ambicioso do lote. Um telemóvel de bandeira com um gimbal de titânio de 4 graus de liberdade integrado no corpo, que move fisicamente a câmera principal de 200 megapixels. Isto permite estabilização real, seguimento de sujeitos e filmagens autônomas. A câmera aponta-se a si mesma.
E o número impressionante: 9,6 milímetros de espessura. Encaixar um mecanismo mecânico móvel num corpo tão fino é um desafio de engenharia considerável. A câmara que se move fisicamente resolve o problema que a estabilização eletrónica só disfarça: corte de imagem, perda de qualidade.
No extremo oposto, e quase como piada, mas funcional, está o Chanel S, uma aplicação Windows Local First e Open Sources, sob licença MPL 2.0, que transforma a tua biblioteca de mídia em canais de TV a cabo, com guia de programação, vídeo a pedido e suporte a comandos de jogos. É a experiência da TV clássica, deitar-te no sofá e ver o que dá, aplicada aos teus próprios ficheiros.
E há uma série de pequenos utilitários que valem menção rápida, mas merecem ser nomeados.
O Cider Code é uma extensão de browser onde escreves em linguagem natural o que queres mudar numa página web. A IA entende a página, escreve o código e a funcionalidade fica guardada com interruptor para ligar e desligar. Está grátis durante os primeiros 3 dias.
O Folio agrega separadoras, RSS e newsletters de e-mail e transforma-os numa revista com índice, entregue em PDF ou EPUB no Remarkable ou Kindle, por 5 de por mês. Isso é uma resposta real ao problema de lermos em ecrãs de má qualidade.
E para fechar no espírito lúdico, o Notlink é uma criaturinha que vive no Note do MacBook e segura ficheiros que lhe arrastas, grátis, menos de 1 MB, e nada sai do teu Mac. É um brinquedo, mas um brinquedo bem executado. Há também o NOS 4, que recria o iOS 4 completo no browser, com aplicações e jogos a funcionar. O autor descreve-o honestamente como projeto pessoal de nostalgia. E o ARC 24 é uma groove box de 8 pistas para iOS, com escala bloqueada para tocar e sem notas erradas, sintetizador, sampler, drum machine e loops. 7 dias de teste e depois 9,99 dólares numa compra única, sem subscrição, o que no mercado de tudo em assinatura é refrescante.
E há ainda o Wazeigo, que ensina mais de 1000 Wazeigo, palavras japonesas que parecem inglês mas têm outro significado. 50 grátis, compra única. É nicho, mas é o tipo de produto que só alguém apaixonado faz.
Pois, e assim chegamos ao fim do briefing de hoje. Se tens de retirar uma coisa disto tudo, é esta. Os agentes deixaram de ser chat. Vivem no terminal com sessões persistentes, no IDE com WorkTrees isolados, no telemóvel, no telefone, no browser. E a infraestrutura de memória, preços transparentes e chaves locais está a ser construída à volta deles.
E as perguntas que ficam em aberto são as boas. Como escala isto em equipas reais? Como se portam agentes de voz em chamadas verdadeiramente ruidosas? E quem detém o quê quando a IA cria? Obrigado por nos ouvir. Eu sou o Rafael Costa.
E eu sou a Sofia Almeida. Até amanhã com mais lançamentos.